Boa tarde, cinéfilos de plantão. São 17 horas e isso significa que é hora de Cine Destilado aqui na Rádio Geek. Meu nome é James Salinas.
Eu sou a Bárbara Mascarenhas e você está aqui com a gente acompanhando a programação de hoje. Acesse pelo site www.radiogeek.com.br e através também dos nossos aplicativos Instagram, Facebook, Twitter.
Você consegue encontrar a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter, como Rádio Geek BR ou arroba Cine Destilado, ou segue nosso perfil pessoal, arroba James Salinas e arroba Babi Mascarenhas.
Mande uma mensagem pra gente ao vivo, comentando sobre a live de hoje, falando sobre a programação.
Ou tweet a gente, né?
Entre em contato com a gente lá pelo WhatsApp 97313-6617. Fale ao vivo com a gente.
Você pode mandar um tweet também com a hashtag Geek ao Vivo. E hoje é dia 17 de junho. Temos como convidado Daniel Fontana. Tudo bom, Daniel?
Ô, cara, tudo bom, James?
Ele é crítico de cinema, de HQ, editor do site Formiga Elétrica. Você tem um monte de outras coisas aí que você é formado, que eu tava vendo lá no Mackenzie. Você é designer, trabalha com edição, um monte de coisa, né, Daniel?
Sim, eu já fiz um pouco de tudo antes de cair no... Antes de fundar o Formiga Elétrica, né, e aumentar o meu leque de atividades aí.
Então hoje a gente vai falar do filme Border, né? O filme Na Fronteira, que ele indicou. Nós indicamos esse filme semana passada pra gente discutir nesse primeiro bloco. E também depois vamos passar sobre alguns filmes preferidos de cada um de nós em cada bloco. Então hoje vocês vão ter bastante recomendação de filme, alguns disponíveis para achar de maneira fácil, alguns não, né? Mas primeiro é um rápido intervalo comercial, né, Bárbara?
Vamos fazer aqui um intervalinho, lembrando que hoje nós temos o sorteio do livro e também um par de convites para o Cinépolis. Entre em contato, não esqueça, corra lá no nosso Instagram e curta, comente e concorra a esses prêmios.
Vocês vão ouvir agora uma música de um amigo nosso, Thiago Romaro, que é compositor, produtor musical, escritor e psicólogo. Lançou seu primeiro disco solo, O Rei do Asfalto, em março de 2017. Nesse momento, ele está trabalhando seu segundo disco, que será em breve, e essa música se chama Rei do Asfalto. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem.
Olá, ouvintes, estamos de volta aqui na Rádio Geek e corrigindo aqui um engano nosso, vocês acabaram de ouvir Samba de Quebra do Max B.O., o Thiago Romano. Mais tarde a gente vai entrar com a música dele.
Thiago Romaro, a gente vai ligar pra ele daqui a pouquinho. Então vamos fazer a conversa aqui sobre o filme indicado pelo Daniel Fontana na semana passada, esse filme Border, né, Grans, de 2018, do diretor Ali Abbasi, só lembrando aqui a sinopse, né? A Tina é uma policial que trabalha no aeroporto, fiscalizando bagagens e passageiros. Depois de ser atingida por um raio na infância, ela desenvolveu uma espécie de sexto sentido, fazendo com que seja capaz de ler as pessoas apenas pelo olhar. Isso sempre representou uma vantagem na sua profissão, mas tudo muda quando ela identifica um criminoso em potencial e não consegue achar provas para justificar sua intuição. Após o episódio, ela passa a questionar seu dom, ao mesmo tempo que fica obcecada em descobrir qual o verdadeiro segredo de Vor, seu único suspeito não legitimado. Daniel, esse filme é muito legal. Gostei demais, assisti esse fim de semana. Obrigado pela indicação. A gente estava falando semana passada, né? Que tá passando lá na Augusta, né?
No Itaú Cultural.
É um filme que dá para assistir lá. Eu recomendo assistir esse filme no cinema, que é uma maestria visual muito bonita. Daniel, conta pra gente. Conta as suas anotações sobre o filme.
Bom, na verdade, primeiro eu queria questionar um pouquinho essa sinopse, porque eu acho que ela passa uma impressão errada para quem não viu o filme, né? Na verdade, a Tina, ela não é bem uma policial, ela trabalha numa alfândega, né?
E, é uma agente, né, no
isso,
caso.
Ela tem um talento especial para farejar emoções, né? O que é muito, muito útil para quem trabalha numa alfândega, né? E a história, ela se desenvolve a partir do desconforto dela, né, em relação às outras pessoas, porque ela tem determinadas características físicas que a distinguem muito de outras pessoas, embora ela não seja completamente deformada, mas ela é alguém que se destaca, né? Que se ela entra numa multidão, o pessoal começa a achar estranho, né? Porque ela...
Alguma deformidade, né? De repente,
ela diz ter um problema cromossômico no filme, que justifica. Ela tem uma testa bem protundente, né? Ela tem um nariz grande.
Características de Neandertal, né? Mais ou menos, né? E não se encontrar nesse mundo e tal, ter aquela existência, assim, bem... bem empurrando com a barriga, até ela mora com um cara que é normal, mas a gente percebe desde o começo. Aliás, o filme é muito hábil nisso, né? De passar o clima, né? Ele não fala pra
o
você.
O desconforto, né?
Ele mostra, né? Ele...
É, não, só pra você vir um pouquinho mais pro cantinho, tá. Porque como o nosso programa também é transmitido, pra gente poder te ver nas beleza, câmeras, beleza. Nossa câmera escondida.
Maravilha, prontinho. Enfim, o filme ele é muito hábil em passar esse desconforto sem precisar falar, nossa, veja que coitadinha, veja como ela sofre. A narrativa, ela já consegue te estabelecer esses tópicos em relação à personagem principal. E o ponto de virada é justamente não apenas encontrar ali o pendrive misterioso, né, que desvenda o início
do
rosário.
Né? É uma guffin que propulsiona a história pra frente, né?
Mas aparece lá uma pessoa que é igual a ela, né? Que ela nunca tinha visto, né? Com características físicas muito similares às dela, né? E a partir daí, nós temos o começo de uma inusitada história de amor, né? E de autodescoberta também.
É, eu acho que esse filme é um filme que, como ele trata, né? E a gente não vai dar nenhum spoiler aqui sobre o terceiro ato do filme, né? Que
a até, grande virada.
É, até uma hora do filme, assim, né? Eu acho que ele se encaixa em diversos gêneros, né? Ele se encaixa em diversas metáforas, né? Que você pode tentar trazer, né? Então, você como espectador, eu acho que dependendo da sua visão de mundo, você consegue se encaixar em algum momento da primeira hora do filme, né? E aí, de repente, tem uma virada aí, né? Com um pouco de... Vamos dizer que é um mitos do filme, assim, né? E ele estabelece as regras muito bem. Já vou deixar a Bárbara assumir.
Sim, é que
aqui,
eu já tô aqui já me roçando.
Já tá explodindo aqui, mas... uma das coisas que eu gostei, assim, vou falar uma coisa bem básica que eu gostei do filme, é que ele estabelece desde o começo as regras do filme, né? Então ele... tem uma hora que ela senta com a policial, né? A policial fala, mas é possível farejar as emoções de alguém, sim, né? E ela responde, sim, e acabou. Né? Ninguém trata o fato dela conseguir ou não farejar as emoções como se fosse uma coisa real ou real. Dentro do mundo do filme, todo mundo acredita que ela sabe farejar emoções. Sim. Todo mundo acredita que essa é uma habilidade dela que funciona.
E ela prova, né?
E ela prova isso. Mas não é, tipo, ninguém duvida, né? Fugiu desse clichê, né? Sim. De que...
Ou que é algo espiritual, esotérico, né? As pessoas realmente acreditam que ela tem essa habilidade física.
Quando ela vai com o policial lá, né? Sim. E aí ele fala, não, a gente não pode entrar. Ele não fala, tipo, não, porque eu não acredito que você não consegue. Sim. Ele fala, não, porque isso é ilegal, né? Então, eu gostei muito disso, de trazer pra realidade de uma forma que fica... Você não entra naquela coisa da suspensão da credulidade, né? Você acredita que aqueles personagens acreditam, apesar de você estar olhando de fora e saber que, né, não é possível, sabe? Vai falar, Bárbara, você tá doida pra falar.
Não, é que, assim, falando dessa parte, da primeira parte do filme, inclusive da relação dela com o rapaz... Mostra muito uma questão nossa típica, né? Do nosso dia a dia. A gente se sente... tudo é muito acreditável, porque esse lugar que ao mesmo tempo que é um lugar que você não gosta muito, que você se sente desconfortável, também se torna um lugar cômodo, né? E como a gente se adapta ao nosso desconforto, né? Então, assim, ela tem uma vida cotidiana muito simples, uma rotina muito chata, mas ela não é questionadora, né? Ela não provoca nenhuma grande revolução na vida dela. Então, ela aceita, ela se adapta muito fácil às condições. E mesmo o pai dela questionando, né, a relação dela com o cara que ela divide a casa, que ela vê que tá tudo errado e ela não questiona, e tá tudo bem, eu quero uma companhia. Então, assim, isso instiga muito o nosso lado pessoal de ver como a gente se acomoda as coisas.
Você começa a questionar até coisas que você faz,
que
né?
Você faz, né? E como que você tá vendo que alguma coisa não acontece, mas você olha ali também alguma coisa em você que não corresponde às outras pessoas e você sente aquilo como tranquilo de você não cobrar. Então, você não cobra do outro porque você também acha que você tá nesse benefício, né? E a parte mais, para mim, assim, a parte mais sensível em relação a essa característica dela de ter um dom olfativo, né? Então, você sempre sabe que, assim, alguém que tem alguma deficiência física, né? Alguma coisa desse tipo, geralmente ela ganha um outro superpoder, né? Ou um tato, ou um olhar mais aguçado, né? Então, as pessoas têm essa compensação. Então... você vê as pessoas tratando esse lugar como algo que é compensado nela, né? Então, sai desse lugar esotérico né, de você ter uma hipersensibilidade às coisas, a realmente ela ter essa condição física. E é incrível como eles trabalham esse lugar.
Eu gostei de novo, que eles fugiram do clichê, né, em relação a... Não mostrou ela sendo, né, flashback de sendo abusada na infância,
exato,
né?
Exato.
Ela fala, né, que ela teve uma infância difícil, que você, né, olha a cara dela, você sabe que ela teve uma infância difícil. Mas
a
ela
tristeza,
mora,
né?
É, mas ela mora numa comunidade pequena em que as pessoas respeitam o trabalho dela, respeitam ela, sim, né? Ela tem lá, né, a bolha que ela criou, né, onde ela vive, que ela consegue se dar bem, ela vive uma vida relativamente normal, né? Que eu acho que é um pouco isso que a Bárbara tá falando, né? Apesar de tudo, né? Ela se adaptou aí ao ambiente em que ela mora, né?
O clichê, se fosse um filme norte-americano, que aliás, eu acho meio inevitável, né?
Sim.
A gente tá falando do filme, o filme tá fazendo um certo barulho aí, né? Senão nós não estaríamos falando dele. É inevitável que um dia eu ganhe algum remake norte-americano, como
cheio
deixa
de
lembrar. E aí, o clichê diz o seguinte: nossa, ela foi maltratada. A aparência dela faz com que ela seja maltratada pela comunidade. E na verdade, a única coisa que a gente vê no filme é ela no supermercado e uma pessoa parando pra olhar pra ela. E na hora que ela olha de volta, a pessoa disfarça e tal. Na verdade, essa questão da adaptação da Tina, ela não tá ali à toa, porque isso vai fazer uma grande diferença na hora que entra o Vorse na vida dela e a gente entende o pano de fundo todo dele. A gente vai perceber que os caminhos que eles tomaram tem a ver com o fato dela ter sido criada por uma família normal, ter tido alguma estrutura familiar, entre aspas, humana, né? E ele ter sido tão maltratado, né? Isso faz muita diferença e isso é preponderante para os caminhos que esses personagens vão tomar em determinado momento e isso não é um spoiler, um determinado choque, né? Um atrito que vai haver entre
eles. Eu acho que ainda tem a questão do afeto, né? E aí entra a questão do meio que você é criado, né?
Uhum.
Então, assim, a família teve uma estrutura de afeto, de amor, um cuidado de não tratá-la como uma pessoa diferente, uhum, mesmo com as condições dela, de tratá-la como filha, né? Então, essa diferença que muitas vezes... Não, é uma questão de que às vezes você nasce numa família e não é tratado como filho, né? Você passa por dificuldades.
E até uma discussão maior, né? Eu até notei aqui, a minha esposa fez história, né? Então ela veio com umas coisas bem mais pesadas, assim, que eu comecei a atribuir ao filme.
Meu Deus!
Mas ela falou, o começo, a primeira metade do filme, e tava lendo se o homem é bom no estado de natureza, né? E a segunda metade do filme é se a bondade é um valor universal independente de raça, né? E ela termina o filme, né? Tem uma hora que ela fala, não quero machucar ninguém,
sim,
né? Então é meio que atribui, assim, né? Pelo menos pela visão do diretor, né? Que você pode ser bom, né? Que não necessariamente é o meio que se te torna ruim, né? E o Vorr acaba virando meio que equilíbrio, assim, né? Dessa identidade dela, né? E a outra coisa que eu achei muito interessante, né? A chegada do personagem do Vorr corrompe a moralidade básica dela para que ela tenha uma sensação de pertencimento maior, né?
Uhum.
E isso acaba gerando a derrocada do filme. Porque é por isso que a gente tem uma visão diferente do final, né? Que
uhum,
a gente tá falando lá fora,
sim,
né?
Sim.
Você enxerga o final como uma coisa positiva. E eu enxerguei com tristeza, né? Eu achei muito interessante isso.
Não, e eu gostei do fim. Porque assim, apesar do gênero, né? Ele fala que o gênero é fantástico, né? Fantasia. Você não necessariamente... Tem que acreditar que tudo termina de forma maravilhosa e resplendorosa e são felizes para sempre. Ou então que a coisa termina com a bruxa malvada que sai de um lugar bizarro. É um lugar que volta ao lugar comum, né? É o lugar que você vai se despertar para o que pode ser, né? Então aí é onde entra a realidade de cada um, como que cada um lida com aquilo, né? Quando eu te dou essa opção, que é a da Tina, né? De você escolher um caminho ou outro porque você passou por algum tipo de sofrimento na vida e você fala assim, não, o meu caráter me permite ter passado por isso, mas não necessariamente ter que reproduzir isso porque eu passei, né? Então, voltamos pro ponto do desconforto e conforto, né?
Sim.
Então, a gente vive sempre nessa fronteira do que tá bom e o que tá ruim. Toda hora.
Que é essa corda bamba que até tá no próprio título do filme, né?
Sim.
É isso que norteia as escolhas aí do
diretor.
Do diretor e do Lindqvist, né? Que ele Ele é autor do conto que originou o filme, né? E, por sinal, ele era o autor do livro Deixa Ela Entrar e foi roteirista da versão original lá, sueca. Mas o que eu queria falar sobre esse final, né, sem dar o spoiler, é que assim, eu gosto muito de finais que eles não só subvertem o lugar comum de tipo, ó, dá um fechamento, aconteceu isso daquela forma cartesiana bonitinha, porque vamos pensar em outro filme que eu gosto muito, que é a Origem, do Christopher Nolan. Uhum. Quando termina, você pensa o seguinte, o que aconteceu? Quando o Border termina, você fala, o que vai acontecer?
O que vai acontecer?
E isso é, assim, é muito forte pra você levar o filme pra você, né?
É.
E eu acredito que tudo isso poderia cair por terra, ele poderia ter toda essa construção narrativa, todas essas atuações maravilhosas, ainda assim ele cairia por terra se não fosse por um único detalhe que, assim, que é notavelmente fantástico dentro da produção, que é a maquiagem, né?
Fantástico.
As próteses são incríveis, né?
São incríveis porque você acredita que aquelas pessoas poderiam estar na casa do seu lado ali, poderiam ser seus vizinhos, né? Sendo que quando você fala, quando a natureza dessa mutação é revelada, você pensa que quando brifaram, né, o cara do make-up lá, é capaz de ele poderia ter caído pra um negócio completamente over, né?
É. Então... até a cena do sexo, né? Que não dá pra falar desse filme, não falar dessa cena, né?
E é até por isso que coloca um rótulo de perturbador no filme que eu dispenso.
Não, mas é extremamente fantástico. O corpo deles é extremamente fantástico.
Então, você assiste aquilo e não dá uma estranheza, né?
Não.
Pra mim não deu uma estranheza, sabe? Eu não senti perturbador, eu senti que é uma cena gráfica, sabe? E você tá enxergando o mundo sobre os olhos deles, né?
Não, e é muito delicada a cena é bonita, é uma cena apaixonante.
Sim.
A relação deles com a natureza, o banho no lago, né? Então, assim, a relação da personagem... com a natureza, é uma hora que você se apaixona pela natureza junto com ela, né? Então é apaixonante, essas cenas são muito lindas.
O rato perturbador não bate com esse filme.
Talvez por causa da subtrama de pedofilia. Isso acho que é o que mais faz com que as pessoas se choquem, né, quem assiste.
Aliás, o que mais foge o filme também, na minha opinião. O terceiro ato inteiro, eu achei que não fez jus à primeira hora, sabe? Mas essa é a minha humilde opinião
Por sinal, era um detalhe que não estava no conto original, né? E um conteúdo de pedofilia estava no livro Deixa Ela Entrar, né? Que acabou não entrando no filme. E aqui não havia o conteúdo, eles colocaram no filme.
Mas assim, pra mim, essa relação do... Vamos ficar só de olho no tempo.
Então, já falo. Vamos pro nosso
comentário. É rapidinho. Essa relação da pedofilia é a parte que mais me causa incômodo quando ela descobre uma parte da trama. E isso realmente se torna uma indigestão, né? Assim, que é a hora que você fala aonde vai os meus valores. Porque aí, independente do universo que você faz parte, que você se sente parte, é aonde você quer fazer parte, né? Então, é a grande questão, acho que, da vida de todo mundo. Entre aquele lugar que você se sente confortável e aquele lugar que você se sente ético, né? Então, é um ponto bem, bem forte.
Bom, é isso, Daniel. Muito obrigado por ter recomendado esse filme pra gente.
Maravilhoso.
Esse é o final da nossa discussão sobre o filme Na Fronteira, né? Que ainda dá pra assistir no cinema. Semana que vem nós vamos discutir o filme Rota Comando. Nós vamos ter como convidado aqui o diretor do filme, Elias Júnior, e o ator que faz o Vadão, o Tchê Moais. Rota Comando é um filme de 2009 e é baseado em fatos do livro Matar ou Morrer, do ex-capitão do Rota. O filme se passa na cidade de São Paulo e conta a história das rondas ostensivas Tobias de Aguiar. O Rota, você olha no YouTube, tem 9 milhões de views, assim, né? Então, eu tô bem curioso, assim, pra conversar com o Elias Júnior sobre a visão dele sobre esse filme e como rolou. Vamos fazer um rápido intervalo, então. Vocês vão ouvir uma música agora do Thiago Romaro, chamado Osni. Segue ele no SoundCloud pra ouvir o seu álbum completo. Você está na Rádio Geek, apaixonados por cinema. Estamos de volta no nosso segundo bloco aqui na Rádio Geek. A gente vai conversar aqui com um amigo nosso daqui a pouco, o Thiago Romaro, que é da música Os Nicks, vocês ouviram agora há pouco. E lembrando que tem um sorteio hoje no Cine Destilado de uma biografia do J.R.R. Tolkien, aqui trazida pelo nosso grande amigo Daniel Fontana. E também dois ingressos, dois vouchers de ingressos para o Cinépolis. Thiago, você tá aí na linha?
E aí, James, beleza?
Fala, Thiago, tudo bom? Acho que eu vou te tocar o Osni aqui. Fala pra mim, o que te motiva a fazer música, cara?
Putz, cara, eu gosto muito de escrever, né? E aí eu acho que eu faço as músicas pra poder escrever umas letras. Só um minutinho, já. E aí, tudo bom? Desculpa, voltei.
Vida real.
Pronto, vida real acontecendo. Então, eu gosto de... Eu faço música ainda hoje mais pra fazer por causa das letras. Eu gosto de escrever histórias, né? Contar histórias. E acho que a música é um bom jeito de fazer isso.
Eu conheci o Thiago fazendo clipes, né, Thiago? Você adora fazer clipe das suas músicas,
verdade,
né? E acaba sendo a mesma turminha de cinema. É, você sente essa ligação muito entre cinema e música?
Putz, eu acho que hoje em dia, principalmente, é muito importante, né? E foi isso, eu tocava no Teatro da Rotina lá, e conheci o pessoal da Arica Filmes, eles, você inclusive, no meio, né? E a galera falou, vamos começar a fazer uns clipes dessas músicas aí, que acho que dão uns curtas legais e tal, e a gente começou a fazer, e eu gostei da brincadeira. Como é que, e a galera também.
Como é que classifica esse som que você faz, Thiago? É folk?
Putz, cara, eu acho que tem um pouco de tudo, né? Tem folk, tem reggae, tem rock, tem MPB. Cada música tem um estilo, assim. Eu gosto de música em geral, na verdade.
Bacana. O que você tá planejando aí pro futuro?
Eu tô terminando de gravar um EP. Antes de gravar o segundo disco, eu vou lançar um EP que deve sair daqui uns 2-3 meses, estamos finalmente já. E é isso, 5 musiquinhas novas. Uma delas já tá lançada, tem um clipe. Ela tá no YouTube, chama Chico Bolacha.
Ah, legal.
Dá pra conferir também.
E quem quiser te acompanhar, acompanha pra onde?
É tudo Thiago Romaro com H, né? THIAGO, Romaro. Aí tem Instagram, Facebook, Twitter. Nessas mídias todas. Show. E Spotify, tem um canal no Spotify, as músicas do Rei do Asfalto estão lá, o disco que você tá tocando aí.
Bacana, no final do bloco tem outra música aí do Thiago. Thiago, valeu pela presença hoje.
Valeu.
Abraço,
valeu,
até a próxima.
Galera.
Falou, tchau.
Tchau, tchau.
Então, lembrando que daqui a pouco tem sorteio aqui no Cine Destilado. Entra lá no @CineDestilado no Instagram, segue a gente que você já está concorrendo. Vamos lá, agora nosso próximo bloco são 3 filmes escolhidos de cada um. Vou começar com o nosso convidado, ilustre convidado, Daniel. Que filmes que você escolheu e por quê?
Bom, o James, quando me passou a pauta, ele falou assim, 3 filmes preferidos. Só falou isso, tá? Eu fiquei meio na dúvida, né? Porque, afinal de contas, né, fazer lista pra todo cinéfilo é uma tarefa ingrata.
E é justamente por isso que eu não dei uma coisa específica. Porque, tipo, 3 de terror, às vezes o cara não gosta de terror, ou ele considera terror outra coisa.
Então, eu escolhi 3 filmes, seguindo a linha aqui do Border, né? 3 filmes que seguem a temática assim, de casais improváveis, em situações bizarras, em situações incomuns. Casais barra duplas, né? Vamos deixar mais ou menos isso claro. Então eu escolho Deixa Ela Entrar. Também tem a ver aí por causa do autor.
Mas a versão sueca.
A única que existe, né?
De verdade.
A outra eu não considero. Deixa Ela Entrar. Tal. Escolho também o Dead Ringers, né? O Gêmeos Mórbida Semelhança do Cronenberg.
O Cronenberg é um dos meus top 5 diretores, cara. Eu gosto muito do Cronenberg.
Não, realmente.
Muito.
Tem bom gosto, cara. E o terceiro é um mais comumzinho, Peronomútil, Ensina-me a Viver, que é um filme da década de 70 do Hal Ashby. Uhum. Que assim, é entre os meus, sei lá, top 10 da nova Hollywood. Ensina-me a Viver, que é a história do amor de um adolescente com uma senhora ali na casa dos seus 80 anos já.
Eu assisti uma peça desse filme também. É uma peça, né?
É uma peça.
É uma peça, né? E porque... E me fala um pouco mais sobre cada filme, então. O primeiro foi o Deixa Ela Entrar. Fala um pouquinho do Deixa Ela Entrar.
Deixa Ela Entrar eu gosto muito, primeiro, por ser um filme de terror muito incomum. Bem diferente do seu remake norte-americano que usa e abusa de sombra, do clichê visual do terror. O sueco, né? Ele é um filme colorido, ele é um filme claro, e ele é um filme que lida também com ambiguidades sexuais sutis, como o caso do do Border, né? Porque, e até o filme, ele é ainda mais sutil do que o livro, né? Porque no filme nós temos só um vislumbre ali de...
É, pô, que ela teve algum tipo de mutilação genital, né?
Exatamente. É. No livro isso já é meio mais escancarado.
Mais escancarado.
Isso. E até pelo final, né? Porque do mesmo jeito que nós divergimos aqui sobre o Border ter um final feliz, ter um final melancólico e tal, as reações a cada um ao seu final, o Deixa Ela Entrar também, ele carrega essa ambiguidade bacana, né? É um filme difícil de esquecer, um filme que, assim, nós temos até um vídeo sobre ele no canal, assim, que a gente dissecou. O outro que eu falei, o Gêmeos Mórbida Semelhança, primeiro porque o Cronenberg, ele também é um dos meus cineastas preferidos, e o Gêmeos é meio que um ponto de virada na carreira dele, que vinha ali daquela fase de mestre do escatológico nos anos 80, e apareceu com aquele filme, nossa, que a crítica se desmanchou, e não à toa, porque ele é um filme que lida com a mesma escatologia, só que dessa vez ela não é tão evidente, ela não são vísceras explodindo.
Entendi.
Na tela, né?
Uhum.
Ele conseguiu interiorizar, mas ao mesmo tempo ele não deixou de ser o cineasta que ele era antes, né?
Como que eu mostro vísceras sem ter que mostrar vísceras, né?
Exatamente.
Interessante. Mas o Crash eu acho que é um pouco assim também, né? É um filme que ele consegue entregar essa sutileza de uma maneira, sabe, que te incomoda, né? A gente tá falando do Boris, que me incomoda, né?
Uhum.
É, aliás, falando das suas escolhas, você falou, eu lembro...
E agora
que
começou a vir 50 escolhas diferentes. Começou a vir, eu falei, poxa, agora com essa temática, deixa eu ver o que... Vou mudar. Só comecei a já mudar as escolhas.
Vou dar mais um tempinho pra...
Não, mas dá pra falar. Dá. É que eu tô tentando fazer um contexto aqui.
É aquele flow de filmes que incomoda, né? Você falou lá fora do Irreversível.
Irreversível,
né?
É. Sempre a minha primeira opção.
E, sei lá, qualquer lista de top 10 filmes que mais incomodam, né? Fora os de body horror, né? Que você sempre vai ter um filme que, né? Qualquer aquele nome lá, Flowers of Flesh and Blood, né? Que é tipo um filme sobre uma mulher sendo torturada por uma hora e meia japonesa, né? Fora esses filmes, né, mais alternativões, assim, que ninguém assiste, né? Irreversível ainda mais mainstream, né? A galera ainda mais conhece mais, né?
Mas é, dos que as pessoas acabam conhecendo, é. Porque é uma sensação. Eu acho que, assim, eu nunca tinha experimentado uma sensação tão terrível. É porque realmente Irreversível é uma coisa que você não pode contar para as pessoas. As pessoas têm que ir assistir pra ela realmente ter todo esse desprezo que o filme merece. Porque se você conta, a pessoa já vai se preparando, mas você também fica naquela dúvida se você prepara um pouco os cardíacos, né, pra isso. É, mas eu achei impactante, porque você realmente, você passa mal assistindo o filme, e não é só pelas cenas, né? A linguagem da câmera faz com que você sinta toda aquela angústia do personagem.
É porque o mais famoso do Irreversível acaba sendo a cena de estupro, né? Da personagem.
Sim.
Da Monica Bellucci, que acho que dura 10 minutos.
Uns 6 minutos no mínimo.
6 minutos, então, 6 minutos sem cortes, né? Do ângulo frontal, né?
Uhum.
Tem até uma lenda aí que você vê alguém parando, né? No fundo, né? Que é um cara que não era da produção, né? Que ele entra em quadro.
É, eu não acredito muito nisso, porque achei que casou muito com
o momento,
o conceito,
né?
Do filme, né? Ver um cara ali, dá uma olhada e
vai embora.
Sai.
Né?
Mas reza a lenda urbana, pelo menos, de que não era parte do roteiro.
Ah,
isso
se foi
que
um acaso, foi um feliz acaso.
Foi um feliz acaso.
Eu gosto muito da montagem do Irreversível. Acho que casa muito bem com a sensação de incômodo. Porque ele ser montado de trás pra frente, ele
único.
Faz muito sentido, porque quando chega, você tem a personagem antes de ter acontecido tudo aquilo. Mas ao mesmo tempo que ela que terminou, entre aspas, bem, você lembra que ela ainda vai passar por tudo aquilo, né?
Sim.
Então ele acabou elevando ao quadrado.
É, todo incômodo fica muito pior quando você assiste o começo.
O final
que é o
começo.
É. E assim, eu gosto também porque assim, a linguagem que ele usa com câmera na mão, você já começa o filme sentindo um estranhamento, porque você fica tentando levantar, você quase pega a televisão pra ir arrumando o quadro. Porque realmente aquilo fica chacoalhando, então você começa a ter um incômodo visual, né? É, vai te trazendo um desconforto, porque a imagem ela não é estável, né? Então ela fica mexendo muito e tudo mais. E você começa a... Eu acho que assim, pra mim, a parte de como você acaba virando parte do personagem, né? Porque você tem não só o olhar do personagem, mas a sensação, porque você respira junto com aquele movimento da câmera.
Uhum.
Então, ela vai, como ela começa de trás pra frente, ela também vai ficando mais calma, né? Isso. E esse mais calmo não melhora a condição do filme. Exatamente porque quando chega na parte do estupro, a câmera já tá fixa, né? É uma hora que você quer que a câmera se mova. Sim. E ela tá parada.
Entendi. É, eu não tinha pensado nessa ideia da... Aquele é o momento que você queria que a câmera se mexesse.
Que a câmera se mexesse, é.
Interessante. Não, é um filme pesadíssimo, assim, né? Não é pra todo mundo, né? Não é uma recomendação geral, assim.
É, você tem que acabar aquele filme e ter uma comédia já na ponta da agulha pra começar. Porque senão você fica uma semana sem conseguir dormir. E aí acaba o filme com aquela cor linda, um céu azul, cores claras. E aí você fala... Puta, que merda!
A inteligência visual dessa, tanto do design de produção quanto da montagem, é que se você... Assistam novamente, né? Eu sei que é difícil fazer esse pedido, assistam novamente. Mas prestem atenção que o último frame é o laranja na toalha da Mônica Bellucci deitada no parque. E aquele laranja, se você rodar o filme na ordem cronológica correta, ou seja, de trás pra frente, você vai ver aquele laranja... subindo, abrindo, sim, abrindo, abrindo e virando um vermelho insuportável
no final do filme.
É. Interessante. Eu tive isso recentemente com aquele Gone Girl, sabe? O do Fincher. É, esqueci o nome em português.
Garota Exemplar.
Garota Exemplar.
Ah, fantástico.
Que é a primeira cena e a última cena, né? Parece que é a mesma cena, né?
Sim.
Mas não é. Se você assiste, assim, com cuidado, né? Você percebe que é outra cena, né?
Uhum.
E a intenção da atriz, a intenção de atuação daquele começo e do final são completamente diferentes. E aquilo dá um gás a mais pro filme,
sim,
né? Puta, que... A hora que alguém me falou isso, eu assisti de novo, né? Que nem você falou, eu assisti de novo. Meu, o filme subiu 10 graus, assim, de
trama,
de fodice,
né?
Na minha lista,
é
assim,
ótimo.
É muito bom. Qual que é o seu segundo filme?
Meu segundo filme, assim, eu gosto de tanto. pra casar com a questão do border, né? La Male, eu não sei falar espanhol direito, Má Educação.
Ah, sim.
Mac.
Deve ser Mala Educação?
É mala, alguma coisa assim. Que é com Gabriel Garcia.
Uhum.
É incrível, né? Porque tem essa questão do gênero também, que tem essa questão dos cuidados com o corpo, o catolicismo muito presente, né? Essa repressão sexual e, ao mesmo tempo, a pedofilia ali envolvida, esses crimes sexuais escondidos, né?
Uhum.
Então, assim, você tem dentro de uma casa vários crimes sexuais acontecendo, dentro da igreja vários crimes sexuais acontecendo, com uma criação super rígida, com uma educação super correta do que é politicamente correto, do que é pecado, né? Essa cruz do pecado, né? De você não poder nada, mas ao mesmo tempo ser violentado por esse pecado o tempo todo e você não pode falar sobre isso porque é pecado. Né? Então, eu acho que essa trama, ela é bem interessante. É angustiante, né? Porque você vive dentro de uma sociedade muito hipócrita, né? E essa sociedade é muito questionada em todo momento. Porque, assim, você tem que se sujeitar ao mais velho, se sujeitar ao que é certo. E, ao mesmo tempo, você é mutilado por aquilo. E você tem que aprender a fazer... aparentemente o certo, mas você acaba se reproduzindo. Ao contrário da relação da Tina, né? Que você tem um meio onde ela tem uma outra relação e ela escolhe uma relação diferente com aquilo. Você tem uma fábrica de hipócritas, né? Então é nesse contexto. E fugindo um pouco, o Jodorowsky, a Montanha Sagrada, que entra nessa questão... Do simbolismo, né? Eu acho que, assim, ele é um gênio do simbolismo. Eu gosto muito, apesar de ser totalmente fora, você não encontra em lugar nenhum, você não assiste. É muito cansativo,
mas o
são duas horas.
Dá pra achar no YouTube, eu achei no YouTube. Dá pra assistir.
Foi lançado em DVD também.
Não, você encontra, né? Mas, assim, a paciência pra você era você assistir e entender aquilo, assim, também o nível de crítica social, crítica espiritual e o quanto ele é detalhista, minucioso, de ao mesmo tempo que ele tá fazendo uma crítica social, ele tá aí fazendo uma ironia contra a sociedade e tudo isso parece uma miscelânea de situações. E como ele é impecável nesse desenho da arte dele, né? Então, ele quer trazer essa sensação do LSD, né? Mas sem a parte alucinógena das coisas, né? Sem uma câmera que treme, sem ter um filtro diferente. Mas ele usa isso dentro dos cenários, né? Então, eu acho muito rico. E além de ele ser o cara que trouxe toda essa nova visão para a ficção, né? Porque ele que é o cara que fez a grande Bíblia. Né? Pena que ele não teve mais oportunidades para estar fazendo coisas incríveis, mas eu vi uma notinha que parece que ele conseguiu juntar aí uns fãs alucinados e levantar uma grana através dos fãs para um novo filme. Eu ainda não tenho essa...
A última coisa que eu vi do Jodorowsky foi o documentário lá sobre a Duna.
Sim, Duna, que é maravilhoso.
Nossa, esse documentário é incrível.
Não, você termina, você tem vontade de jogar tudo que tem na mesa, sabe, botar um papel e começar a criar.
Atrás, né?
Muito inspirador.
Mas o próprio Holy Mountain, eu acho que é um filme que, né, é muito aberto a interpretações, né? Desde galinhas, né, sendo usadas como
o estupro, que o pai, o marido vai tirando foto enquanto ela está sendo estuprada por um nazista. É tipo uma coisa muito louca.
Mas é simbolismo puro esse filme, né?
E o final é um tapa na cara, né?
Bom, esse filme também tem disponível, eu já vi ele no YouTube disponível. Acho que também não deve ter nenhuma distribuidora vinculada a ele, né? Acho que é mais fácil dele ficar no YouTube, porque ninguém
Não, ele,
tira,
tem,
né?
Ele tem uma edição em catálogo em DVD, se eu não me engano.
Eu não lembro de ter visto essa. Mas isso é uma coisa que a gente tava conversando, né? Lá fora, que a gente indica um filme e não percebe que é difícil de achar, né? Porque a gente é cinéfilo, né? A gente tem 5 cópias, às vezes, do mesmo filme lançado por produções diferentes, porque o print é diferente, né? Inclusive, o meu primeiro filme aqui, que eu, da minha lista, né? É um dos meus filmes preferidos de todos os tempos. É um filme que, assim, se você estiver ouvindo, né? E você nunca assistiu um filme em preto e branco, ou um filme mudo, ou você tem, né, você acha um filme da década de 80 um filme velho, né? Assista pelo menos esse filme na sua vida, porque se esse filme não mudar a sua posição sobre filmes antigos... Nada vai.
Nada,
né?
Vai.
Esse filme chama Aurora, de 1927, é do diretor Friedrich Wilhelm Murnau, né? F.W. Murnau. Ele é o diretor do Nosferatu, do Fausto, aquele do Riso, né? O Aurora, pra mim, é a razão pela qual eu faço cinema, assim. Eu tenho um gosto, assim, por... Quando você pega um diretor europeu e traz ele para os Estados Unidos, que é que nem Robocop, né? Robocop é um dos meus filmes preferidos, porque ele não parece um filme que deveria ter sido feito. E dá tudo certo, né? Você consegue dissecar o filme e olhar ali sobre várias óticas. E esse é um filme, assim, que é tão belo, tão grandioso. E é um filme que ele trata de emoção, né? E como é mudo e o Murnau odiava os letterboxes, ele não gostava da parte escrita, tem até umas soluções aí de como transmitir a ideia principal, o cerne principal do filme, sem precisar de áudio, sem precisar de letras, que acaba transformando o filme numa obra-prima que eu não tenho outro pra comparar, né? Então, a minha cena preferida nesse filme é a hora que o personagem... principal, que é interpretado pelo George O'Brien, ele leva a esposa dele num barco por meio de um lago para matar ela, né? E ele levanta para estrangular ela, né? Para fingir que ela afogou. E ela olha para ele de uma maneira tão, né, de coração partido, que ele se arrepende na hora, muda de ideia e passa o resto do filme tentando conquistar ela de volta, né? Imagina explicar isso
pra pessoa que você tava tentando matar.
Não, mas imagina explicar isso visualmente, né? Porque você tem que fazer isso sem nenhum diálogo, né? Se você desse isso na mão de 50 diretores hoje, você tem que explicar isso, né? Pro cara conseguir chegar àquele nível, né, de destreza visual pra poder explicar. E é uma cena que dura 4 minutos e é lindo. É absolutamente incrível. Ela desmancha na frente dele, você chora junto e sabe? E aí você vê o arrependimento dele, você quer que ele consiga, né? E você, né? Porra, o cara tava pensando em matar a esposa e você tá do lado dele tentar conseguir ela de volta, sabe? Você entra naquela história...
De realmente reverter uma merda que você fez.
Você tá completamente convencido naquilo, né? E o filme trabalha com... exposição dupla, né? Tem uma cena que ela aparece atrás dele, a mulher que tá tentando conquistar ele, né? E você vê como se fosse um fantasma atrás dele, suspirando no ouvido dele, ele vira a cabeça, sabe? E é uma coisa que eu nunca mais vi, sabe? Você, de vez em quando você vê o beijo final, né? Foi o beijo que, né, virou uma das coisas mais copiadas, né, em filmes. Mas ele é um filme que te chama tanto a atenção e que te deixa tão emocionado, né? Que eu assisti esse filme quando eu tinha 10 anos. Eu assisti pelo menos uma vez por ano desde então, assim, porque é muito reassistível. É belíssimo esse filme. E eu tava até lendo que a versão original do filme, voltando ao que a gente tava falando dos prints, né? De que você se você colecionar diversas opções do filme. Esse filme, o negativo original queimou no incêndio em 1937. Então, as duas versões que existem do filme é o da Movietone, que é 16:9 mesmo, e tem uma que é maior, né? Que é o print, que é uma tcheca. Só que uma tem os takes alternativos de algumas cenas e a outra é o release normal, né? Com alguns dos takes que mais você lembra, assim. Então, o ideal desse filme seria uma mistura desses dois,
juntar,
né?
Os dois.
E aí você fica nessa, você quer até colocar no Premiere lá e editar pra ter a sua versão do filme, né? Porque você sabe que tem um filme mais incrível ainda de todos esses dois aí, né? Dá vontade de fazer, subir na internet e ver quem assiste, sabe? A minha segunda é o Filhos da Esperança, do Cuarón, né, Alfonso Cuarón. Foi o primeiro filme que eu me toquei quem era o Alfonso Cuarón, né? Esse filme ficou 2 dias em cartaz no Brasil.
Ah, que alegria! É uma sensação!
Eu sei disso porque eu fui no primeiro dia assistir. Eu tinha visto o trailer, tinha achado sensacional.
E como você descobriu?
Eu fiquei esperando lá.
E já estreou atrasado, né?
Já tá acabando o nosso programa? Ô, louco! Passou muito rápido, gente. Bom, Os Filhos da Esperança é incrível. E tinha um monte de coisa pra falar dele, mas vou pular, então. E o terceiro seria O Profissional, o Leon. O Profissional, com Jean Reno. O primeiro filme da Natalie Portman. Que também é um filme que... Bom, vou deixar esse pra recomendar no principal, então. Porque, mas tem no Netflix esses dois filmes, Filhos da Esperança e O Profissional. São filmes absolutamente incríveis. Destaque pra atuação do Gary Oldman. Bring me everyone! Que é incrível! Eu fico com o sangue pulsando. Dá pra colocar isso antes de começar a filmar um filme de guerrilha.
Sempre.
Que você já, né?
Já é parte do make-off.
Você já entra, né? Querendo destruir cadeiras, né? Daniel, muito obrigado por ter comparecido hoje, falado com a gente aqui.
Eu
passou muito rápido, sinal
grande
de que foi
prazer.
Um bom...
Foi ótimo.
Então é só com a minha presença, né? É mágica, né?
Faz o seu...
Fica com a gente!
Faz o seu merchan aí do Formiga.
Bom, acessem formigaelétrica.com.br. A partir dali vocês encontram o nosso canal no YouTube, encontram o nosso podcast no SoundCloud, que também, se você entrar direto no SoundCloud, ou no SoundCloud não, no Spotify, ou no seu agregador de podcasts preferido, você também encontra. O Formiga na Tela, nós temos no YouTube uma vez por semana, toda quarta-feira, e o podcast uma vez a cada 15 dias, todas as sextas, tá? Já tem 200 vídeos, 100 podcasts, fora 1000 outros artigos que estão lá no site para todo mundo acessar, sabe, sobre quadrinhos, cinema, séries e por aí vai, cara. Assim, o Formiga Elétrica é um mundo, cara. É um manancial.
Eu tava ouvindo um podcast que vocês fizeram sobre os filmes do Lovecraft. Eu fiquei muito feliz em achar aquilo. Porque não tem conteúdo assim no Brasil, sabe? Eu consumo muito conteúdo americano, né? Uhum. Cultura de fora. E foi gostoso ouvir em português alguns desses filmes que, né, ninguém conhece. É gostoso. Uhum. Foi bem divertido.
Aí só pra aproveitar e falar uma chamadinha pra não esquecer que o nosso programa, ele tem reprise, né? Ele tem reprise. Entra lá no site da rádio, procura por a gente, tem reprise aqui na rádio e isso vai ficar maravilhoso, tá?
Só pra lembrar, então, quem ganhou o sorteio aqui do livro do J.R.R. Tolkien, né? A biografia do Tolkien e os dois ingressos da Cineplis foi o usuário Ariafios aqui no Instagram, tá seguindo a gente, comentou, marcando 3 pessoas.
E ela tá ao vivo, tá ouvindo a gente ao vivo. É que ela me mandou mensagem.
Ah, tá. Quem quiser participar dos próximos sorteios, semana que vem vai ter sorteio também. Segue a gente no Cine Destilado. Semana que vem nós temos como convidado Elias Júnior, diretor do filme Rota Comando. Filme que soma 9 milhões de views no YouTube. Vamos discutir o filme dele com ele ao vivo aqui no estúdio, junto com o Chemo Ais, que é o ator que fez o Vadão no filme. Então fica ligado na Rádio Geek, no Cine Destilado, para você concorrer ao sorteio do DVD autografado por ele, pelo Chemo Ais, o DVD do filme do Rota 25 anos e um documentário. Tá? O link está disponível no Twitter do arroba Cine Destilado. O sorteio será no Instagram da Rádio Geek, mas você pode acompanhar também no arroba Cine Destilado.
Ah, e lembrando que vai ter par de convites também para semana que vem.
Vai ter par de convites de cinema.
Super kit.
Se tem alguma vez para você seguir o arroba Cine Destilado, é agora. Muito obrigado novamente, Daniel, pela sua presença.
Valeu,
obrigado,
cara.
Bárbara.
Obrigada.
Até a próxima, galera.
Até a próxima.
Rádio Geek, apaixonados por cinema.